Aleluia, Jesus. Oh, louvemos ao Senhor. Amém. Glória a Deus, Senhor, é uma bênção. Amém, glória a Deus. Bom dia, né, irmãos? Aleluia. Gente, vocês não sabem como que vocês agradam tanto a Deus. Né? Sabe por quê? Hoje é domingo, né? A gente podia estar lá dormindo, levantando agora, fazendo mil planos, o que queríamos fazer, andar de bicicleta, ir no lago, sei lá, gente, fazer um churrasco, né? Mas nós decidimos que viríamos até o Senhor. Isso é peso. Tá? Às vezes as pessoas querem trabalhar tanto para Deus, né? Ficam esgotadas, acabam maltratando até as pessoas porque estão esgotadas, estão fazendo coisas físicas, intelectuais, né? Estão estressados e acabam ofendendo as pessoas. E querem chamar a atenção de Deus, tipo, ó, tô trabalhando demais na obra, tô cansado. Mas não é isso que chama a atenção de Deus. Se você quiser chamar a atenção de Deus, adore o Senhor. Tá? Você começa a glorificar o Senhor, você começa a dar toda a honra, toda a glória a esse Deus, você está chamando a atenção dele. Tá? Então Deus vai te abençoar, Deus vai estar junto de você, ele vai mandar muitos anjos, né, para livrar você de toda a pressão das trevas. Então, você pode ter certeza que você está rodeado de anjos. Né? Então, é muito bom. E a gente nem precisa ver os anjos. Eles estão presentes. Né? E tem os anjos mentirosos também, que são do diabo. E eles gostam de vir fazer de anjo de luz. Então, nós temos que ter o discernimento. Porque, às vezes, a gente quer ver tanto anjo que acaba vendo anjo do diabo. Né? Então, a gente tem que ter certeza e fé naquilo que Deus diz, que nós estamos rodeados de anjos. Né? Uma fortaleza de anjos nos rodeando, nos protegendo das trevas. Então, glória a Deus, nós estamos protegidos das trevas, estamos adorando o Senhor, você começa a falar o que Deus é para você, ele vai ser. Tá? Então, isso tudo é um aprendizado que o Espírito Santo está trazendo para nós, que nós não podemos mais pensar igual ao mundo. A nossa mente não pode ficar assim vazia, preocupada, pensando nos problemas. A nossa mente tem que estar voltada à palavra de Deus. Então, o Senhor me colocou hoje cedo muito sobre a meditação. Porque nós estamos falando muito que Deus é nosso Pai, e realmente Ele é, e que o nosso relacionamento com Ele tem que ser de filho. Né? Um filho que tem, assim, intimidade com o Pai, tem acesso, fica lá com o Pai, você tem que aprender isso. Né? Nós estamos buscando isso cada dia mais. E isso traz para nós uma chave muito poderosa que Deus ensina aqui na Bíblia, que é a meditação. Então, nesse mundo de hoje, moderno, sei lá, fala-se muito de meditação através da yoga, através, sei lá, da nova era. Então, os cristãos não levam muito em conta esse negócio de meditação, muitas vezes, porque ficam pensando que é uma coisa banal, né? Daquele negócio lá, que você fica com uma musiquinha, uma fumaça, você prepara um clima ali e fica, sei lá. Eu não sei, que eu nunca fui nisso, mas diz que uma musiquinha, né? Meia luz, para você relaxar. Então, o cristão não está levando muito em consideração a meditação, porque tudo que o diabo faz, qualquer dia eu vou trazer um ensino aqui, como que a gente pode falar, da falsificação do diabo, porque ele é um sósia, tá, de Deus, do Espírito Santo, da operação do Espírito Santo. Ele é. Então, ele se falsifica. Porque você sabe, o sósia é muito difícil você distinguir quem é o verdadeiro, porque ele se pinta idêntico, o diabo faz isso. Então, ele copia tudo de Deus, tá? E faz sinais e coisas para enganar. Só que é tudo maligno e vai levar para o inferno. Então, ele copiou esse negócio de meditação que Deus ensinou desde o princípio. E ele copiou isso, né? Com as porcariadas dele aí, levando as pessoas, porque ele diz que relaxa, que você entra em zen, sei o que e tal. Nós vamos sim reentrar na vida de Deus, se nós adorarmos o Senhor e meditarmos na palavra. O pastor David já ensinou, o Espírito Santo ensinou para ele que meditar na palavra, você começa a ler a Bíblia. Você vai ler os livros do Novo Testamento, que são fáceis de entender e não são tão longos. Dá para você distinguir os assuntos. Uma carta mais longa tem vários assuntos. Uma carta mais curta, que nem a primeira de João, tem um assunto só, que é o amor de Deus. Né? A carta de Efésios é curta, mas ela fala de dois assuntos, né? Do homem velho, depois ele passa para o homem novo, como é a conduta, e assim vai. Então, se a gente começar a ler isso, aquilo vai começar a entrar muito dentro de nós. Se a gente começar a ouvir uma música desde cedo, até de noite, gente, a gente vai acordar cantando, vai? Aquilo fica, já não aconteceu? Porque a mente está envolvida com aquilo, o pensamento. Então, a meditação é isso, ela vai fazer que a sua mente se envolva com a palavra de Deus. Então, meditar não é só uma coisinha assim, superficial, rápida. Pensar num versículo que você conhece, que você leu lá na Bíblia. A meditação é algo muito mais profundo. Você vai se envolver com a palavra de Deus, assim, bastante. Você vai sugar tudo dela, ela vai mudar a sua mente. Então, quer dizer, abre a sua Bíblia em Salmos, que tem vários lugares na Bíblia que fala sobre a meditação. Salmos 63. Então, a gente pode ler. Nós vamos ver o versículo, os versículos 5 e 6. Mas a gente pode começar do começo aqui, porque esse salmo é demais. Salmos 63. Diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força, a tua glória. Nós sabemos que o santuário de Deus hoje é o nosso coração, amém? Nascemos de novo. Ele está aí. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. É a unção, né, gente? Está falando. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti. A tua destra me ampara. Está vendo a alma, gente? Você sabe que o intelecto, a mente, pertence à alma. As emoções. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. O rei somos nós. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Então, nós vamos enfatizar aqui a meditação. Porque, veja só, ele está dizendo aqui: no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. Quer dizer, à noite ele medita. Então, não é um minuto no dia, não é um momento que você vai pensar na palavra de Deus. Ela tem que, sabe, interferir. Ela tem que fazer diferença na sua vida e ela faz através do pensamento. Por isso que ler bastante a Bíblia, você vai começar a ficar cheio disso. Se você começar a ver muita televisão e coisas impressionantes, você fica meio que sugestionado com aquilo, atacado por aquilo, você fica impressionado, né? Não, é assim. Porque a alma, ela vai absorvendo aquilo. Se você começar a ler bastante a palavra de Deus, a sua alma vai pegar isso. E vai começar a meditar, porque você vai começar a pensar nela. Então, meditação, gente, não é aquele negócio escurinho, meia luz, fumaça, uma musiquinha no fundo e ficar lá, deixar a mente a troco do diabo, falando o que ele quer. Por que que o diabo faz isso? Porque ele sabe que isso tem poder. Se ele influenciar a minha alma, eu vou ficar entregue a tudo o que é dele e ele vai me levar do jeito que ele quiser. Mas Deus está ensinando que isso é poderoso. E nós devemos, então, deixar a nossa mente se levar por aquilo que Deus pensa. Então, no Salmo 119, ele também fala de meditação. Quer ver? Então, nós vamos aprender mais sobre como... 119. Como que nós vamos meditar mais? Porque não dá tempo de explicar tudo numa hora só, porque são muitos detalhes. Ah, 97 versículo. Porque ontem eu estava dizendo que se você orar bastante em línguas, se você tiver bastante comunhão com Deus, ler a palavra, o Espírito Santo vai começar a ensinar você a orar em português, né? A meditação é isso. Ah, o Espírito Santo vai trazer para você os versículos e a passagem da Bíblia que você tem que se centralizar para resolver o seu problema. Porque nós somos atacados. Todos os problemas que estão nos rodeando, que estão acontecendo na nossa vida, eles vieram primeiro, eles vieram atacar a nossa mente. Porque não são os problemas que destroem a nossa vida. É o que nós pensamos com relação ao problema. Então nós temos que parar de pensar sobre o problema. Por isso que é importante a palavra de Deus. A meditação na palavra de Deus é vida. Porque nós vamos enfocar a palavra. E ela é o que ela diz que ela é. Então nós vamos ter que começar a ver o que ela diz, sentir o que ela diz. Essa palavra vai ter que se tornar realmente vida. Então veja o versículo 97. Ele diz assim: quanto amo, versículo 97 de Salmo 119. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação um pouquinho por dia, todo dia. Então a meditação, ela é um compromisso muito sério com a palavra de Deus. Estão me acompanhando, gente? Por isso que nós nascemos de novo. Nós não podemos só frequentar a igreja no domingo. A nossa vida com Deus não é só isso. É para nós fazermos isso. Mas isso é um acréscimo do que nós estamos vivendo com Ele. Então a gente vem aqui, recebe a palavra do Senhor, encorajamento, ou uma exortação, não importa, né? Uma profecia que vai nos consolar, dar uma direção, amém. Mas no nosso dia a dia nós temos que ter um compromisso sério com a meditação. Por isso que nós não podemos deixar os nossos pensamentos soltos por aí. Tá, tudo bem, ninguém está dizendo que é para você montar uma ilha aí e viver só ali com quem está meditando na palavra de Deus. Não, não é para fazer isso. Deus disse que é para a gente estar aí misturado com o joio. É, porque no final nós vamos ser resgatados. O joio vai ser queimado, mas nós vamos ser tirados inteirinho do meio disso tudo. E se nós deixarmos a palavra de Deus mudar o nosso pensamento, se o nosso pensamento mudar, a nossa atitude muda, a nossa vida muda, nós vamos sendo abençoados e nós vamos poder influenciar as outras pessoas. Ou seja, trazê-las para Jesus. Porque as pessoas estão de olho em nós. Espera aí, está funcionando? Não estou vendo que está. Eles estão cansados de ouvir falar. Eles até creem em Jesus. Eles até aceitariam Jesus se eles vissem o testemunho. Então, nós vamos ter que realmente ser a luz. Nós não podemos ser igual. Né? Ter um padrão aí do que é uma pessoa que segue Jesus. Não. Nós temos que viver e é isso que vai tocar as pessoas. Quando elas vierem, nós temos o que dar para elas. Porque o que elas precisam é o que está dentro de nós. Na verdade, é isso. Então, a palavra de Deus vai nos mudar a tal ponto que nós vamos ter essa paz, essa tranquilidade e nós vamos ter um compromisso com a palavra de Deus, que ela vai ser, esse compromisso vai ser tão sério que vai ser um hábito. É um costume. Estão entendendo? É isso que é andar com Jesus. Você tem um hábito de ir buscá-lo, de pensar no que ele diz. Isso é sério ou não? É muito sério. Isso vai afetar toda a nossa vida. Isso vai trazer, inclusive, equilíbrio emocional na hora das guerras, na hora das dificuldades. Porque as guerras vêm, minha gente, o negócio é aqui dentro. Você não dorme mais, você vai secando, não é não? Vai ficando doente, porque vai tirando a força que está na alma para viver. O físico vai se abatendo. O diabo vai pintando uma história e nós vamos começando a olhar para ele em vez de olhar para o que a palavra de Deus diz. Por isso, quando eu disse ontem, se você se aproximar muito de Deus, do seu pai, ficar lá orando e tal, o Espírito Santo vai trazer para você uma palavra, um jeito de você orar. Ou seja, eu não expliquei isso direito ontem. Eu estava orando, Deus falou, peraí, você tem que explicar melhor. Como que ele vai me ensinar que palavra que eu vou orar? Uai, é a meditação. Ele vai levar você a se identificar com alguma passagem da Bíblia que tem muito a ver com a sua situação. Eu me lembro muito bem quando o Fábio veio aqui. A Regina hoje não está aqui. Mas ele, depois de 20 e tantos anos de Ford, trabalhando na parte administrativa, né, sendo alto cargo lá da parte financeira, ele foi dispensado. E com quase 50 anos, ele não achava emprego em lugar nenhum. E ele veio com um bolo assim de, assim ó, uma pilha assim de cartões e disse, eu já fui em todas estas empresas. Até lá do outro lado da cidade, no interior, onde você imaginar. eu tenho qualificação, eles gostam da minha entrevista, o meu currículo, mas chega na hora e eles falam, não vai dar. O diabo entra. O que, que eu faço para que eu tenha isso resolvido? Então, aquele tradicional jeito, eu vou escrever os versículos, você ainda não está familiarizado, você vai confessar, você vai adorar a Deus, você vai ler a Bíblia. Ele começou a fazer isso. Então, ele ficou a manhã inteira fazendo isso. Mas ele se identificou mais e mais, porque eu dei algumas passagens para ele ler. Além de ler 1 João, aquelas coisas, provérbios, tudo, tudo, eu dei algumas passagens e falei assim, olha, você escolhe, vai lendo isso aí. Por exemplo, as muralhas de Jericó. Gente, aquilo é um poder que não teve um bombardeio. Não teve nada, ninguém ficou com picareta, sei lá, querendo derrubar aquelas muralhas. Foi o poder de Deus. Eles seguiram as instruções, ficaram adorando o Senhor em volta da muralha. Eram poucas pessoas. Era um número mínimo diante de uma cidade fortificada, com um exército lá dentro. E as muralhas caíram. Eu disse, você pode ler isso. Para você começar, deixar essa palavra entrar na sua mente, que Deus é poderoso, que Ele vai fazer o que você precisa. Ou então você lê Abraão, quando vai levar Isaac para ser sacrificado. E ele prepara tudo, põe o menino lá amarrado, tudo, 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 tudo. Na hora que ele vai sacrificar o menino, Deus vem e diz, não faça isso. Não mate o seu filho. Já está a ovelha ali. Ele olha, mas dali, ele passou ali a ovelha, não estava. É que as nossas bênçãos não são vistas, em primeiro lugar, no natural. Não é com o olho natural, é com o espírito. Então ele foi meditando e ele gostou mais dessa. Ele meditou mais nesse de Abraão. Ele lia, confessava aquilo, fechava os olhos, se punha lá dentro, foi meditando, foi orando em línguas, foi confessando a palavra e ele conseguiu o melhor. De uma maneira maravilhosa, porque você não pode entrar numa multinacional, num cargo de confiança, tipo diretor financeiro, sendo um cara lá de fora que ninguém te indicou. Isso aí saiu um, ele põe o outro do lado, de confiança, pois ele veio lá de fora e Deus pôs ele lá dentro. Quer dizer, Deus vai fazer a bênção do jeito que Ele quer, eu só preciso acreditar. Então, a meditação faz isso. Você tem que viver aquilo. Você tem que deixar, você tem que entrar na cena da palavra de Deus. Por isso que você tem que ler. Você tem que começar. Então, essas passagens, ou tipo, Jesus ressuscitou Lázaro, 4 dias morto, enterrado, amarrado, uma múmia lá dentro, né, daquele túmulo. Então, Ele diz, remove a pedra. A gente já viu no filme, eu nunca fui lá, mas é uma pedra que era enorme. E uma mulher não ia conseguir remover uma pedra nem um homem. Algumas pessoas tiveram que remover a pedra do túmulo. Tá? Então ele só grita e manda que ele saia de lá. E ele sai todo empachado, todo enrolado. 4 dias, uma pessoa 4 dias enterrada, lá dentro do túmulo, já está cheirando mal, já tem bicho. Tá? Então, o homem sai vivo lá de dentro. Então, são passagens e outras, multiplicação do pão, sei lá, o cego que vê, cego de nascença, o surdo, né, o mudo, e assim por diante. São tantas situações, né, Daniel, lá na cova com os leões, né, demais isso. Fica na frente de um leão, meu, da onça. Se ela estiver lá atrás daquelas árvores, você já pode correr, porque ela um salto de lá já te pega. É demais. Mas Deus faz isso conosco. Ele fecha a boca do leão. Não é demais? Por isso que é pela fé. Nós precisamos nos afundar nesta palavra. Precisamos ficar cheios dessa palavra. Porque o que é que vai nos matar, gente? É a falta de fé. No que Deus diz. Então, se eu não meditar, eu não tenho fé. Então, a meditação traz a fé. A oração em línguas edifica a nossa fé. A nossa vida ajuda. É o Espírito Santo que está fazendo eu crer. Ele está falando no meu espírito toda a palavra de Deus, tudo que está escrito aqui. Ele está falando quem é o meu Deus. Ele está me ensinando como vencer o inimigo. Como ser forte. E depois, conforme eu vou lendo, a minha mente natural começa a receber a revelação que o meu espírito está recebendo. Eu estou recebendo em línguas. O meu espírito entende. Ele tem essa natureza. Não precisa de tradutor nenhum. Ele entende. Mas a minha mente natural não entende o que eu estou orando. Por isso que não importa que você não está entendendo, porque o seu espírito está em comunhão com Deus, caro Macherabacá. Isso é comunhão com Deus. Você está tendo. Perfeita. Não precisa armar altar nenhum. O altar é o seu espírito. Tá. Daí você vai, continua lendo a palavra, orando em línguas, a sua mente começa a entender. Já sei. Sabe aqueles assim? Ou de repente você está lendo a Bíblia, uma palavra cresce desse tamanho, fica mais negro, aquela, fica maior. Gente, Deus já falou comigo nessa palavra assim 1000 vezes. Eu estava lendo 1 Coríntios lá, que fala de casamento e tudo, tudo, eu estava naquela parte. Eu vivia brigando com meu marido. Aquelas coisas. Só eu mesmo que brigava com ele. Ficava atormentando o marido. Tá? Aí, estava lá a moça limpando o quarto, que eu estava lá orando, não sei o que, eu disse, você quer reclamando de marido. E ela começou a reclamar do marido dela. Eu falei, quer saber, eu já mandei até meu marido embora. Você falou, vai embora, chega. Mentira que eu queria que ele fosse embora. Se eu quisesse que ele fosse embora, eu já tinha ido. Ou não? Certo. Nego fala assim, eu vou me matar lá. Quem vai se matar não fala para ninguém. Nem carta às vezes deixa. Ele vai lá escondidinho e se mata. Não é não? Claro, gente, isso aí é tudo coisa da alma chilique. Eu aprendi, estou aprendendo cada dia mais sem gosto de chilique, sabia? Eu era muito chiliquenta. Mulher gosta de dar chilique. Agora eu fico mais quieta. Um dia meu marido, nossa, mas você nem pede mais nada. Essa mulher está ficando equilibrada demais. Nem me enche mais. Que é para chamar atenção, entendeu? Que a gente faz isso. Atenção, homens. É só para chamar atenção. Não dá atenção que eu quero. Eu quero desse jeito. Então, aí eu assim, já até mandei embora. Meu marido, sei o quê. Continuei lendo o que eu pus ali, gente. 1 Coríntios, capítulo 7. Bem assim, ó. Tava falando lá de marido, mulher, não sei o quê. Não mande nunca o seu marido embora. Porque senão ele vai mesmo. Gente, ó Deus me ensinando. Porque eu não estava ouvindo Deus. De jeito nenhum. Eu estava tão... Entendeu? Ai, nossa. Essa foi uma das coisas que Deus falou comigo. Mas é assim. Então, você vai começar a ter revelação da palavra de Deus. Você vai começar a viver a palavra de Deus. E ela vai te dar vitória. Porque quando o ataque do diabo vier, que a sua mente, né, começar a pensar tudo errado, você ficar desesperado, você tem como, você tem aonde se esconder, né? O Senhor vai tornar a sua força, força de viver. Você vai ter isso lá dentro de você. A palavra de Deus vai te dar força. Você vai aguentar levantar seu braço diante do diabo que está acabando com a sua vida e falar o que Deus vai fazer, sem medo, que Ele vai fazer. A meditação faz isso e Ele vai fazer. E o diabo vai murchar, igual aquela florzinha que meio-dia já murchou, ficou fraquinha, secou. É isso, ele vai ficar desse jeito e ele não vai conseguir te atormentar mais. Porque a fé vai ficar maior que tudo, a fé no que Jesus é. E você vai ser vitorioso em todas as suas áreas. Gente, a meditação vai começar a dar revelação para nós do quanto Deus quer nos dar as coisas. Vocês não estão escutando todo dia porque Deus não está amaldiçoando ninguém, tá? Não, é o diabo que amaldiçoa. Porque toda a maldição caiu sobre Jesus. Ele se tornou maldito. Então, Deus não está me amaldiçoando coisa nenhuma. O que Deus está falando todas as vezes aqui no culto? As promessas dEle. O que Ele quer fazer com as nossas vidas, não é isso? E Ele está ensinando, Ele está encorajando. É isso que Deus faz. É Ele que nos dá força. Então, a meditação é muito importante. E eu escutei um testemunho lá, na igreja do pastor Dave, uma vez, que um homem depressivo, ele leu o Salmo 23. Leu não, ele ficava lendo alto, falando alto. É muito importante o princípio da confissão. Ler alto, falar alto, confessar, é a mesma coisa. Você usa a palavra que você quiser. Declarar, porque tem gente que vai na igreja, eles usam muito essa palavra. Declara, né? Não, o que você quiser, com tanto que você faça. Essa terminologia não interessa. Tá? Você tem que falar alto. Então ele lia... assim, horas por dia, o Salmo 23. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados, Ele me faz repousar, restaura as forças da minha alma, por caminhos retos Ele me leva, por amor do Seu nome, prepara a mesa, o banquete à vista dos meus inimigos, a minha taça é transbordante do vinho e o Seu óleo está sobre a minha cabeça e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, ele foi falando isso alto. O que você acha que estava acontecendo com ele? Ele foi falando, lendo, né? Como você queira. Alto, aquilo. Ele foi curado da depressão sem nenhum remédio. E era depressão séria, brava. Ele entrou na cena. Ele entrou no que a palavra estava dizendo. E ele começou a receber do que a palavra é, porque ele começou a meditar, começou a pensar, não, o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor e ele descansa minha alma, ele está me renovando agora, ele está me levando por caminhos retos, porque o nome dele é grandioso, é por amor ao nome dele mesmo, ele já preparou a mesa à vista dos meus inimigos e já deu derrota para eles. Eu estou me banqueteando agora, junto do meu Senhor, na frente dos meus inimigos, que não podem me atacar, porque o sangue de Jesus está sobre mim, esse vinho transbordante que é vida, e a unção do Senhor está operando sobre mim, e eu sei que eu estou livre, e eu vou habitar com esse Deus para sempre, por todos os séculos da eternidade. O que aconteceu? Ele ficou liberto. Você entende o que é meditação? Você entra na cena, você entra na história, você entra na palavra, e ela muda todo o seu modo de pensar, o seu modo de viver, e traz vida para você. Então, por isso que é importante. Essas são coisas simples, ou não é simples? Tudo que Deus fala é muito simples. Então, ah, eu estou com depressão. Vai e pega o Salmo 23. Porque você vai começar a falar com as suas palavras depois. Você vai poder usar as suas palavras para aquela situação e falar o que Deus está fazendo com você. E você vai começar a receber a cura, a libertação, a provisão, o que seja. Porque a palavra de Deus é remédio, é salvação, é libertação. Então, abre lá em Josué, tá valendo? Eu só vou... Já falei? Não? Ah, escutei alguma coisa, achei que era isso. Ah, Josué, capítulo 1. Depois, né, de Deuteronômio lá, aqueles lados lá. No começo, depois de Deuteronômio, vem Josué. E eu já vou encerrar, mas acho que isso aí já vale o que eu falei. Mas Josué, capítulo 1, versículo 8. Deus, olha, tem inúmeros lugares que fala de meditação e por isso que é importante a meditação. Por isso que você tem que ficar sós com Deus. Está entendendo? E começa a ler aquilo que é mais adequado para a sua vida. O Espírito Santo vai trazer, quando você estiver aflito, o Espírito Santo me dá uma passagem da Bíblia, me dá uma palavra. Qual que eu vou meditar? Um dos princípios da meditação é a confissão da palavra de Deus. A leitura é outro. Tá? Então, você guardar os versículos dentro de você, relembrá-los, memorizá-los, não é a meditação, nem a confissão, nem a própria leitura, mas são subsídios para a meditação. Entendeu? Vão levar você à meditação. Então, não tem nada aquele negócio... Não, você está em ação. Você está junto com a palavra. Em ação. Pondo prática naquilo. Está valendo? Então ninguém precisa ficar desanimado, triste, desencorajado. Porque é o seu modo de pensar que está acabando com você. Que é o diabo que está colocando o pensamento errado. Tá? Então muito cuidado com o modo de pensar. Ele vai sugando a vida. Se você pensar corretamente, você vai ter vida. Então veja... O que que o diabo está pondo nos seus pensamentos nesses dias? Rejeição? Tristeza? Por quê? Porque você não é capaz? Porque você não está conseguindo? Ele está pondo isso em você? Mas tem um versículo que diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. E vai, daí para diante. Seja que área for. Está valendo? Então veja, Josué capítulo 1, versículo 8. Deus falou para ele, olha, eles estavam aqui já assim, com o pé para entrar na terra prometida. Gente, como é que você vai ensinar uma pessoa que chega hoje com 80 mil questionamentos? Pessoas me procuram assim. E diz, pastor, a minha vida está tudo errado, né? Está assim, um maranhão de problemas, teia de aranha. E vem me falar o quê? O que é a terra prometida? Por que isso? Por que tem que orar em línguas? O que acontece isso? A pessoa não está nem com fé. O que você tem que... Como você vai orientar uma pessoa dessa? O que você vai aconselhar para ela? Você tem que buscar Deus, em primeiro lugar, com o seu coração. Você quer Deus ou não? Mesmo que eu tivesse todos esses questionamentos, eu tinha que ver no meu coração se eu quero Deus ou não. Uma pessoa dessa está com ódio de Deus, com ódio da sua vida, com ódio de existir. Então ela precisa entender que Deus é amor. Então vai ter que começar a ler 1 João. E orar em língua. Você tem que saber quem você é na história. Não adianta. O mundo acabou com você. Você foi destruído. Você está a zero. Agora, você não crê em Deus, no amor dele, e fica... Por que, que eu tenho que orar em línguas? Por que, que eu tenho que ler a palavra? E o que, que é esse negócio de promessa? E o que, que você acha que é isso aqui? Não está com fé em nada. Como que Deus vai abençoar uma pessoa dessa? Não é? Então, nós não podemos ter isso no nosso coração. Nós temos que ler a Bíblia e ver o que Jesus fez e saber que ele faz aquilo hoje. E essa palavra de meditação é para nós hoje. Então, Josué ia entrar na terra prometida e Deus falou, ó, você vai precisar de força e coragem minha. Eu vou te dar força e coragem para você entrar lá, porque Deus não falou tudo que ele ia ver lá. Porque Deus não vai dando a visão geral que você cai duro agora de medo. É cada dia ele vai te dando a visão e te capacitando para você enfrentar as dificuldades que o diabo vai colocar. Tá ok? Andar com Deus não é mar de rosas. É você saber vencer o inimigo que vem todo dia. Mas você vai ser sempre vitorioso tendo a paz no seu coração. A meditação traz paz. Porque ela age na fé. E a raiz da paz é a fé. E a fé, a raiz da fé é o amor de Deus. Tá? Então, ó, não cesses de ficar só pensando na palavra de Deus. Está escrito isso? Nem pensar. Está dizendo falar. Ô, gente, fica lá. Que isso? Eu já falei para vocês que eu, no começo, já teve vezes, às vezes até vem esse diabo. Tipo, ah, não quero pensar em nada, vou orar em línguas, porque assim eu fico pensando o que eu quero. Daí eu, nem, alma, presta atenção, vai me falar o que você entendeu disso. Ai, não, agora não, vamos dar um tempinho. Ela fala assim para mim, vamos dar um tempinho, agora não. Tô cansada, não me faça prestar atenção nisso. Não. Faz prestar atenção que eu vou pregar sobre isso hoje. Me ensina aí. Vamos lá. O que que está falando aí? Vai, fala aí para mim. Não sei. Ela é terrível, minha alma. Ela agiu assim a vida inteira na minha vida, gente. Já estou com quase 60 anos e a bichinha está desse jeito ainda. Entendeu? Eu não posso, não vou sair daqui. Não vou sair daqui, não vai fazer nada. Vai ficar aí. Vai me... Tudo que eu ler aqui você tem que me ensinar agora. Vai. Ensina, candoroboco, o que, que Deus está falando? Coroxando, lomoxá, berecora, macada. Não, mas não quero ler agora. Agora eu não quero ler. Ela é assim a minha alma, gente. Dá um negócio assim, que ela rebelde. E se eu não puser essa minha alma, né, em sujeição ao Espírito? Eu ia largar Jesus. Eu ia pro mundão, não ia vir nunca aqui. Mas há algo mais forte dentro de mim do que a minha alma, que é o meu Espírito. Nasci de novo. E é ele que tem que mandar na minha vida. Então, não, vamos pensar aí. O que, que é? O que, que Deus está falando aqui? Deus está me dando uma lição aqui nesse negócio. Eu vou pregar hoje, vai, você tem que me colaborar, vamos lá. Não, mais tarde um pouco, descansa um pouquinho agora, dorme um pouco. Gente, é terrível. Sério, conversa com a minha alma. Não, mas não, ó, deita um pouco, é melhor. Você vai ficar bem mais à vontade. Entendi que eu preciso até obedecer, porque é muito forte. Sério, gente, é terrível. É, sou eu mesmo, eu comigo. Não tem já pior. É terrível. Estou falando para vocês sintonizarem quando vocês estiverem lá. Tudo ela vai querer menos se submeter a Deus. Não, mas eu não sei, porque ela sempre foi assim, minha alma. Não, eu não sei, não quero nada. Faz tudo aí para mim, daí que eu quero. Eu era assim. Agora não. Tipo, a alma outro dia falou assim, mas você me pôs em cada uma, hein? Era bem melhor se eu ficasse aqui sem fazer nada. Agora tem que saber tudo. Tipo, tem. E vai me passando já aqui. Você tem que colaborar comigo, você é parte da minha vida. Então você colabora, vamos lá. Tá, então eu vou dormir um pouco, ó, vou te dar um prazo. 20 minutos. Vamos dormir, todo mundo. Paga a luz. Sério, gente, eu faço isso. Eu fico o dia inteiro fazendo isso. Essa é a minha vida, é uma luta. Até a bichinha entrar, tem dia que ela está terrível. Terrível. É assim, todo mundo passa por isso. Pastor Dave, todo mundo. Kent Hagin, você lê o livro dele, agora você presta atenção. É verdade, ele, ó, às vezes fica 2 horas para eu engatilhar. Não vai, não quer. De jeito nenhum. Bom, ai, ai. Nossa, meu Deus, já está adiantada a hora. E agora, vamos lá, hein? Rápido agora, alma. Vamos, levanta. Você tem capacidade, me ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda. Gente, às vezes, olha, eu tenho que tomar banho agora e sair para a igreja. Se não me ajudar, eu tô frita. Vamos lá. É sério. Aí vamos pensar. Aí, vai. Aquilo bem, vou orando em línguas, adorando o Senhor, vou lendo mais. Não, agora você vai. Agora você vai mesmo. Porque eu era assim, gente. Eu era preguiçosa. Não manda eu fazer nada que eu não vou fazer. Eu era assim. Agora a minha alma pensa que eu tô lá ainda. Já saí de lá faz tempo. Por isso que é importante meditar. Tá ok? Então, Deus preparou Josué, falou, você tem que meditar, porque senão você não vai conseguir enfrentar a hora que você tiver lá. Você cai assim de quatro na hora, tá? E coube a ele toda essa responsabilidade, amigo. Veja só, Deus quer te dar coisas, mas você tem que ter responsabilidade. Ele está me dando coisas, mas tem que ter responsabilidade. Acabei de falar quem eu sou, tá? Eu tenho que ter responsabilidade. Ou eu vou andar com Deus, ou eu vou andar com o diabo. Mas eu já saí de lá, eu não quero diabo. Então, a minha alma, às vezes, ela não quer, mas eu ponho, não, não, não. Por isso que eu vou ficar orando em línguas, vou ler a palavra. Não adianta querer impor coisa aqui, eu não vou aceitar nada disso que você está falando. Nada. Eu estou ótima, eu estou feliz, vou falando um versículo. Eu estou com a força, com a coragem de Deus. Eu vivo porque o meu Deus vive em mim. E é isso aí, eu já tenho a vida eterna. Eu estou aqui para servir o Senhor até o último dia. Enquanto não acabar o plano dele na minha vida, eu não vou sair dessa terra. Não adianta, diabo, você está amarrado. Eu estou aqui só, exclusivamente, para servir a Deus. Senão eu não teria o que fazer aqui. Eu sou dele, eu quero mais ele, eu vou andar com ele. E se ele tivesse fisicamente, fosse para Jerusalém, era lá que eu ia largar tudo, ia ficar com esse Deus. Pois eu larguei tudo, estou com Deus. Eu vou convencendo a minha alma. Você que tem que saber o que você quer. Então a meditação entra aí. Então não cesse de falar desse livro da lei. É a palavra, tá ok? Livro da lei é a palavra de Deus. Antes medita nele. No livro da lei, na palavra de Deus, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto tudo está escrito nele. Nós temos que fazer o que a palavra está dizendo. Então farás prosperar, ou fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ainda tem recompensa. Se você meditar na palavra de Deus, você vai ter um caminho abençoado, uma vida abençoada. Tudo que você fizer é ganho, é lucro. Tudo que você fizer vai ter sucesso. Isso, então, não é vantajoso? Claro que é. Quem que vai te dar o sucesso? Quem que vai te dar o retorno disso tudo? É Deus. E Ele nunca vai falhar. Ele sempre vai te dar. Tudo que você fizer vai dar certo. Tudo que você empreender vai dar certo. Tudo que você puser a sua mão vai dar certo. Onde você for, puser seu pé, vai dar certo. Isso é demais. Então, meditar na palavra de Deus muda a vida. Só muda a vida. A pessoa só muda de vida quando ela medita. Então, você já pode hoje ver, né, diante de tudo que eu falei da minha vida aqui, ver bem como que a sua alma é. É relaxada, ou ela é empenhada. Não importa, você põe ela em Deus. Ela vai ter que mudar. Porque ela é igual cachorrinho. Sei lá, cavalo, que você adestra, que você ensina, a alma é igual. Não quer, faz... Não vou pular esse troço de jeito nenhum. Vai. Vai. Você pode, você vai. Põe a alma em sujeição. Ela fica brava. Ela não quer. Nós vamos ter que aprender tudo com Deus. E você vai ser abençoado, você vai ter a recompensa, você vai pensar como Deus. O dia que o diabo vier, ele não vai derrubar você. De jeito nenhum. Você vai estar seguro porque o fundamento, o alicerce da sua vida é a palavra de Deus. O alicerce, o que você pensa, como você vive. Valeu, queridos. Isso é meditação na palavra. Então, lê bastante a palavra, entra na cena, fique lá e Deus vai mudar toda a sua vida. Amém?